identidade. Todo mundo aqui, né, se faz as perguntas. Quem sou? Né, o que sou? Como sou visto? Assim, como é que eu consigo ser entendido ou lido por aquilo que eu me identifico como minha própria existência? Acontece que por questões de linguagem, questões de interação social, toda vez que a gente define algo que somos, por exemplo, se eu digo sou brasileiro, automaticamente eu acabo definindo também o que eu não sou. Se eu digo sou brasileiro, eu estou dizendo que não sou italiano, não sou americano. Ao você afirmar uma identidade, você acaba afirmando também uma diferença. Se eu sou brasileiro, os outros são o quê? Se eu digo que nós somos brasileiros, os outros são o quê? A gente vai acabando, sempre que a gente se identifica com uma categoria, a gente acaba criando também uma categoria para o outro que não é. Fazer só esse processo, né, de você dizer o que é e o que você não é, né, toda vez que você cria uma identidade, uma diferença, não teria nenhum problema, né? É natural que aconteça. A questão é que toda a construção de identidade não se dá só pelo que eu afirmo que eu sou. Se eu digo que eu sou brasileiro, é uma coisa. Agora, se vem uma pessoa e diz assim, sou brasileiro, você não passa de um brasileiro. Né? Fica fazendo coisa de brasileiro. Aí eu discuto do outro sobre a pessoa. Né? Tentei dramatizar aqui um pouquinho.
Quando não consegue fazer isso.
Se eu tento afirmar, agora veja a diferença de eu pegar e autoafirmar, né? Ah, eu sou brasileiro mesmo. Tem uma coisa que eu gosto é de ser brasileiro. Não tem nada como ser brasileiro, né? Uma afirmação da identidade diferente de uma afirmação do outro. Pode ser positiva ou negativa, tanto dos dois. A identidade acaba criando uma diferença, o que eu sou e o que eu não sou. Porque quando eu digo que eu sou brasileiro, eu estou tentando trazer valores junto com isso. Ser brasileiro é uma coisa boa, ser brasileiro é ser divertido, ser brasileiro é ser animado, ser brasileiro é ser violento, perigoso. Né? Que são esses valores que eu trago e quais eu estou me opondo? Ser brasileiro é não ser igual aqueles outros que levam a sério tudo, fica tudo preocupado, levam a vida indo regrada. Uma vez que a gente afirma identidades ou nos é afirmado identidades, surgiram algumas falas, né? Essa que é a preocupação com a imposição do outro, né? Em ser o que, alguma coisa ou se comportar de certa maneira. E se comportar de certa maneira, né? A gente sente no corpo também, né? Porque a gente tem que se adequar e se conformar, que é o quadradinho que surgiu no outro, você se conformar no centro. Porque as nossas diferenças, aquilo que a gente não é, ou que é dito pra gente não é, elas são classificadas, né, por tipos e hierarquizadas, né? Ser brasileiro tá aqui ou aqui? Quando eu afirmo sobre mim mesmo ou sobre alguém, né? Ser brasileiro é melhor ou pior? Tá? Qual que é a hierarquia? A gente quer ser brasileiro ou não? É o que a gente evidencia ou oculta, né? Fica visível ou invisível? Ele está acima, abaixo? Vem antes ou depois? Como é que a gente se estrutura perante esse outro, essas outras questões? Uma que também é importante, a questão do ativo passivo, se tem agência ou não, você consegue fazer alguma coisa ou não. Eu sou brasileiro, mas a gente poderia usar todas as questões e outras. Tá? Então, formas de você classificar e hierarquizar a sua identidade e a do outro. Né? Por classe. Veja que eu posso usar as coisas de várias maneiras, como sabe aqueles riquinhos? Ou sabe aquela gente pobre? Só estou falando, mas tentando já uma noção de hierarquia, de posição, de antes, depois, para quem que a gente vai dar preferência, de quem que a gente fala, quem que a gente não fala. Questão de classe e poder econômico, elas são parecidas, elas têm umas pequenas diferenças, né? Classe pode ser tanto a questão de trabalhadores ou pessoas que utilizam o trabalho de outras pessoas, ou de poder econômico, né? Faixas de quantidade de dinheiro. Sexo e gênero também estão juntos, mas tem diferença. A questão de sexualidade geralmente traz uma questão mais biológica, né? Que tradicionalmente é no binário homem e mulher. A questão de gênero, a gente já tem uma faixa de outras questões que incluem sexualidade, afetividade, né? ou intersexo, trans, ou seja, você consegue classificar pessoas, a identidade delas, o que ela é, o que não é, por aqui, por questão de raça e etnia, né? Inclusive por geopolítica. Quando eu falo brasileiro, é uma raça? Se eu falo essa raça de brasileiro, né? Ela é uma etnia? Que é muito louco, né? Porque fora do Brasil, por exemplo, mexicano, brasileiro, argentinos são uma raça para algumas pessoas, como se fossem todos iguais.
Latinos, né?
Latinos. Todos iguais com uma identidade em comum. Quando a gente mesmo estando aqui, a gente sabe que não é. Ou a gente constrói uma identidade de não ser, com essas diferenças. Idade e geração, né? Uma coisa que a gente pode compartilhar, porque aqui, como a gente tem uma estrutura de educação geralmente que pega bastante forte, né? A geração, a idade, temos uma geração em comum, mas é quando a ideia do é muito criança, né? Ainda é jovem, ou já está velho demais. Criações de identidade. Questões do corpo, né? Como a gente vê, por exemplo, no, já que a gente está em Curitiba, né? Quantos dedos a pessoa tem na mão, quantos braços ela tem, ela consegue fazer ou não fazer, ela consegue enxergar, e como é que a gente utiliza isso para hierarquizar, né? O capacitismo, eficiência. Uma que surgiu muito, né, na nossa década, provavelmente vai ser muito marcada, né, no futuro, por a questão de imigração. Mas quando aqui em Curitiba estava muito forte, né? Questão de haitiano. Quando você fala ali, é um haitiano. Quando você classifica as pessoas, já está trazendo uma série de valores juntos, né? Uma ideia da proveniência, quem ele é, o que ele está fazendo aqui. Ou se eu falar assim, é um alemão, um italiano. Hábitos, tradições, cultura, religião e crenças. Isso daqui com certeza não é uma lista definitiva, mas são coisas que são muito fortes de utilizar para você classificar e hierarquizar a identidade de diferença. Daí onde que entra opressão nisso? Opressão, a gente utilizou bastante esse termo, especialmente ano passado, né? Hoje a gente não utilizou muito, não surgiu muito o termo opressão, a gente surgiu com o termo pressão. Mas opressão foi um conceito, como conceito, a gente tem que diferenciar. Uma coisa é pressão, o termo que a gente usa no dia a dia, né? A gente usa de forma assim cotidiana para um monte de coisas. Opressão também é um conceito acadêmico, digamos assim, onde que ele tem um jeito, uma forma específica. Quando você fala opressão, você está falando de coisas específicas e não de qualquer coisa. A gente vai tentar passar aqui uma forma mais estruturada. Opressão, nos viés que a gente está trazendo aqui, que é baseado no Paulo Freire, principalmente, e numa uma pesquisadora que também se inspirou no Paulo Freire, opressão significa desumanização. Retirada daquilo que caracteriza um ser humano como ser humano. Você cria classificação de quem é humano, geralmente sou eu, e quem é menos humano, que é o outro, que eu pego e digo que a identidade dele é diferente da minha. Geralmente ele é o oposto de mim. Se ele é o oposto de mim, eu sou humano, ele é menos humano, então eu posso fazer coisas com ele. Como, por exemplo, oprimir e, pela opressão, pegar e desumanizar... botando ele ao meu serviço, botando ele como inferior, fazendo as coisas que eu não quero fazer, por aí vai. Ou mesmo com violência, né? Opressões, elas têm algumas características. Beleza?
Então, eu vou dar um exemplo só bem relativo à nossa história do Brasil, né? Índio não era considerado humano inicialmente, então podia matar os índios, né? Depois de um tempo, o Vaticano foi lá e assumiu que índio também tinha alma, o índio se tornou humano. Por um tempo, os escravos negros que vinham da África também não eram considerados humanos, né, não tinham alma, e depois de um tempo mudou, e hoje eles, enfim...
Acho que eu vou falar a mesma coisa com até invertendo para talvez se reconstruir, que é, por que você poderia escravizar alguém, né, seja indígena ou afrodescendente, né? No caso, colocado como escravo na América Latina via portugueses, né? Ou europeus. Você consegue escravizar alguém se você não considera ela igual a você, né? A pessoa, o escravo, ele só pode ser escravizado porque ele não é considerado como um igual. Existe uma diferença que tem que ser muito nítida para você separar quem é escravizável e quem não é. E a pessoa é escravizada, então ela tem algum caractere que deixa de ser humano, que você lhe permite dizer que ele não é um de nós, Tá? A separação de eu e do outro, essa diferença que você coloca. E daí os N artifícios que existem para você criar essa diferença, né? Como a ideia de não ter alma. Né? Por causa do indígena, ele não tinha alma, então ele não é humano. Depois, com o reconhecimento da alma, você estabelece que se ele tem alma, então ele tem que ser tratado mais ou menos parecido. Então, por exemplo, ele precisa ser catequizado. Precisa ser incluído nessa forma de cultura. Então, vamos espalhar essa cultura para que ele seja um de nós.
Isso parece muito distante quando a gente fala desses exemplos, né? Mas a gente tem ainda opressões que se baseiam na negação da humanização. Elas são um pouco mais sutis, talvez não seja tão fácil de observar, até porque a gente está envolvido nisso. Mas o Mozart vai explicar melhor depois.
Foi um bom exemplo, né? E nisso que você coloca, talvez a gente coloque exemplos antigos agora para começar, porque opressões, elas não são pontuais, um acaso. Elas são construídas ao longo da história, né? Elas são um contínuo. Então, sempre que está falando de uma opressão, está falando de algo que não surgiu só em 2017, ou nos anos 2000, nos anos 90. Então, ela vem se construindo, de várias, mudando ao longo da história, mas ela vem sendo aplicada a um certo grupo social por alguma identidade dele há um bom tempo. Tá? Ela vem sendo construída. Então, nos anos 60, a gente, uma que foi muito debatida e que tem sido resgatada essa historicidade é a opressão às mulheres. Não é? Né? Todos a gente tem sido mais informados nessa década. Engraçado é que em décadas passadas isso não estava tão forte, porque isso acontecia agora. Né? Mas ela não surge só agora, ela vai sendo construída. Elas se interseccionam, porque uma opressão às vezes parece que é de uma coisa, mas ela é de duas coisas, ou três coisas juntas. Que vai se juntando. Pode ser a religião, junto com classe, junto com orientação sexual, junto com sexo, e vai se intercalando e se interseccionalizando de maneira que nem sempre é fácil você ver aonde ela está, porque ela é um monte de coisas pequenas que estão se intermeando. Ela também não é uma coisa que. Esse aqui talvez é o principal, né? Para a gente pegar agora. Diferente da pressão que a gente sente, né? Pressão todo mundo sente ao longo do dia, talvez algumas pessoas tiveram a oportunidade da semana de não sentir. Mas quando a gente sente uma pressão, a gente fica incomodado, né? Parece que algo não está certo. A questão de a gente falar que opressão é estrutura é que uma coisa é eu, Rodrigo, sozinho, me sentir pressionado. E outra é que qualquer outra pessoa que compartilhasse uma identidade comigo, estivesse na minha situação, também iria sentir isso. Então, como exemplo, poderia ser questões de discriminação, são uma das formas de você executar a opressão. Você se sente discriminado por alguma questão de identidade sua. Se não fosse você, mas fosse qualquer outra pessoa, seria discriminado igual. Isso significa que opressão é uma estrutura. Se você é discriminado, por exemplo, em sala de aula, ou em algum lugar que você vai, em algum contexto, não só porque é você enquanto indivíduo, mas qualquer pessoa que compartilha, significa que ela é uma estrutura, né? Todo homossexual será discriminado em tal contexto, independente da individualidade dele, né, ou dela. Significa que é uma estrutura, não é algo pontual que acontece às vezes. E esse é um ponto para separar a pressão da opressão. A opressão irá acontecer não só com você, mas com todas as pessoas que compartilham aquela identidade.
Quando você fala opressão, Gonzalo, fala opressão, só para ter.
Opressão.
Você, às vezes está falando
opressão.
Opressão.
A pressão.
E quando é um. Tipo. Não é histórico, não é estrutural, mas eu acho que é até mais humano, assim, para esse extremo mais filosófico. Tipo, poxa.
E sempre existiu?
É um negócio, sabe, assim, lá, você fica imaginando as pessoas em agonia de existir, esse negócio de você pensar, eu existo, entendeu? Eu sou obrigada a existir, porque eu tô aqui, eu nasci. Isso aqui é uma pressão, eu acho. Mas só eu, todo mundo que existe sente isso.
Agora, a pergunta é só a pergunta filosófica sobre existir. Ou é por que tem que.
As primeiras perguntas ali que você colocou, tipo, quem sou eu?
Não, a diferença é por que eu tenho que existir assim? Por que os outros fazem isso comigo? E daí comigo, daí se perde com nós, com pessoas como eu.
Por exemplo, lá, entendeu?
Não.
Por exemplo, assim, a pessoa que colhe, eu estou usando uma blusa verde. Eu me sinto, tipo, estou olhando agora pra você, perguntando pra você. Tipo, ah, você me sinto muito atacado, você está falando pra mim. Aí você tá fazendo coisa verde, você falando pra mim, ou porque eu sou a Nicole? Tipo, as pessoas como a Nicole, que falam muito na aula, se sentem assim também, e ele começa a pensar, aí uma pressão, talvez as pessoas falam muito, se sentem olhadas diretamente pra elas, entendeu? Daí aí é uma pressão. Não só uma pressão sua, não é? Por isso.
Mas não tem nada a ver com o
Não, mas eu entendi o teu ponto no sentido mais aberto, né? Pra questionar a própria existência.
É, então, não é histórico, não é estrutural, mas a gente vai pensar desde que o humano existe, ele fica se sentindo angustiado, isso é uma forma dela.
Vou dizer o seguinte, o Heidegger define o seguinte: o que separa o ser humano dos outros seres é que ele faz essa pergunta sobre quem eu sou. Você tem ser humano quando se pergunta que, por que você é ser humano, por que você existe. Mas essa seria uma coisa natural do ser humano, não seria uma opressão.
Não.
A questão, a pergunta é.
Não, mas aí eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas existem vários filósofos que analisam que existe um nascimento do ser humano pós-moderno, o ser humano moderno. É, lá no século XVII, por aí, o iluminismo. Não, antes não tinha, as pessoas não tinham angústia e começa a surgir a dualidade no humano moderno. E a dualidade passa a ser uma característica. Quem vai falar sobre isso é o Rousseau. Ele que é o primeiro filósofo que começa a perceber essa mudança. Então, na história da filosofia, o problema de existir ou não existir não era uma questão até começar, por exemplo, a Renascença, tá? Começa aqueles trabalhos, começa, por exemplo, Shakespeare, começa a colocar, né, ser ou não ser essa questão. Não existia isso antes.
Então é estrutural?
É cultural. Mas não é uma pressão exatamente.
Sabia isso, né? Isso é bizarro, na verdade, né?
Mas é curioso?
Mas eu
vou
perguntar de novo
para o nome. Existe uma diferença entre você se perguntar sobre a própria existência e isso ser um devaneio e uma curiosidade sobre o que é o ser humano.
Mas uma
outra é isso te afetar a maneira que você, tipo, sente mal por essas questões.
Por questões ambientais, porque se ele não é inerte, o questionamento, e surgiu depois de algo, tipo, é uma coisa moderna, então implica que algo fez com que isso surgisse, né? Então, o que é essa
opressão?
No filme, O Nome da Rosa é abordado isso. O Nome da Rosa mostra o caso de uma sociedade onde não havia esse questionamento, aí alguma pessoa questiona, e para ele vai, Jordano Bruno também é outro filme.
Acho que para ligar, para chegar a essa pergunta do ser com pressão, uma das populações que mais específica do Brasil é indígena. E essa pergunta do ser não é uma pergunta só de metafísica, de filosofia. É uma pergunta mesmo, qual que é o meu lugar, sendo que toda a minha tradição é explorada, né, é negada, como uma coisa que não deveria existir. Eu como indígena, né, seria a pergunta. E essa pergunta ela leva a...
Tem uma frase muito boa, que eu não vou lembrar agora, ela nem tinha anotado, tem anotado não aqui, mas é tipo, o personagem principal do livro, ele tá bem bravo assim com essa questão, ele tá tipo, nada do que eu tenho direito, nada do que eu me sinto nada do que, não sei o que, eu tenho direito, sabe? Tipo, tudo que me oprime são coisas que eu não tenho as. Tipo, tudo que a gente sente como opressão pode mudar. Só... Não vou lembrar. Mas ele fala que, tipo assim, quando a gente nasce, a gente nasce de quem nasceu, sabe? A gente não pode escolher o nosso sexo, onde a gente nasceu, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. A gente é obrigado. Todas as outras coisas são só pra gente ficar escrevendo e debatendo sobre. Mas o que a gente normalmente, o que a gente deveria se sentir oprimido, pressionado, é essa questão de, tipo, tudo o que.
A gente não escolhe.
O que a gente não escolhe, a gente nasce e vive dentro do mundo, tem como, sabe?
Mas aí eu tava pensando sobre esses dias, tipo assim, o que você faria, eu tava pensando, se você ganhasse R$1 milhão, tipo, R$1 milhão não, mas muito dinheiro hoje, o que você faria?
R$1 milhão já não dá,
é pouco, mas tipo, muito dinheiro hoje. Tipo, cara, a coisa mais libertadora talvez seja você comprar uma nova identidade. Tipo, porque você poderá escolher teu nome e tudo que você é, porque você, tipo, se vê livre disso.
Você pode escolher seu nome, mas você não pode mudar seu corpo, você não pode mudar onde você nasceu, você não pode mudar com quem são as pessoas que estão à sua volta.
É, exatamente. Mudar, tipo, você compra um novo lugar, uma nova história, um novo você.
Exato, ele fala, ele tem uma frase muito todo.
É lá na Hot New que a gente tem um acelerador de startups para ideias desse tipo. Se vocês quiserem desenvolver um negócio,
lançamento e tal.
Eu acho que realmente é uma oportunidade boa.
Gente, aqui, a gente não está falando da opressão no senso comum, mesmo outros conceitos de opressão. A gente está pegando um conceito de opressão, tá?
Não, tem uma dúvida.
Sim, sim. Mas vale a reflexão. Vale a reflexão.
Agora, não fazer mais perguntas na sala
de aula. Não, faz, a gente está discutindo. Mas eu gostaria mesmo que a gente conseguisse tirar dúvidas sobre essa noção. Ou seja, quando ela perde o caráter individual da ideia de opressão. Ou seja, ela não é só uma pessoa, ela é uma estrutura que está posta. E por ser uma estrutura, é tão difícil você identificar, porque ela fica mudando. Bem, o Paulo Freire foi quem dá essas ideias. Ele vai dizer que, para a gente sempre lembrar o que é opressão, lembrar da ideia de desumanização. A opressão é desumanização, e ele vai dar essa ideia que desumanização é ser menos. O ser da pessoa, que ela é, acaba diminuindo, né, em relação aos outros. Ele vai dizer, por exemplo, que opressões são, por exemplo, formas de autoritarismo, formas de se executar uma opressão contra a identidade de outras pessoas, a marginalização das pessoas, a dependência, a exploração, desigualdade. Outra pesquisadora, a Iris Marion Blum, ela trabalhou isso mais com questões de gênero, mas ela conseguiu especificar algumas coisas, por exemplo, desempoderamento, imperialismo, marginalização, exploração, violência, são formas de você executar na prática, identificar onde que pode ter opressão. E ela deixa bem claro, né? Opressão é sobre grupos, pessoas, e não só sobre indivíduos. A opressão age diretamente no indivíduo e ele sente aquilo, mas a opressão ela não fica só nele. Ela não deixa de existir quando um indivíduo sozinho consegue se libertar da opressão, porque é o exemplo que o Fred deu no ano passado, né? Já vai tratar um pouco melhor. Então, opressões são pessoas reduzindo o potencial de outras pessoas de serem plenamente humanas. Definição que é muito interessante. Opressões, elas vão estar em vários lugares, como, por exemplo, na língua, na educação, na tecnologia, na cultura. Elas se manifestam e permeiam várias coisas, tanto que elas tentam se tornar invisível, como natural, que aquela relação aconteça. Um exemplo da uma característica da opressão é a não participação de quem é oprimido nas decisões que impactam a existência do próprio oprimido. É definido por outro. A pessoa, para ela, justamente a relação da opressão só se mantém porque alguém consegue controlar alguma coisa sobre a outra pessoa.
Então, se em algum momento da sua vida alguém decidiu algo por você, é possível que você tenha sido vítima de uma opressão. Tem que investigar melhor se há outras pessoas na mesma condição que você. Eu não estou dizendo que seja o caso, mas casamentos arranjados, né? Ou quando, antigamente, as famílias decidiam o que você ia estudar na faculdade.
E aí teria o corte, né? Por exemplo, o acesso de mulheres ao ensino superior foi mais reduzido por uma questão de opressão. Agora, a opressão não é... A imagem da opressão não é de um tirano cruel, que uma pessoa guarda todo o poder sobre a opressão e que ela causa isso nas outras pessoas como só a figura do ditador, a figura do capitalista do mal, ou a figura de uma pessoa que é do mal, simplesmente, né? Ela, na verdade, está diluída entre várias pessoas que vão mantendo aquela opressão no dia a dia, né? Permear o dia a dia das pessoas. Então, ela não dá para reduzir uma única pessoa à opressão, como quem faz ela. Então, essa aqui é a raiz filosófica da ideia de opressão que vem no Hegel. Depois é interpretada pelas pessoas que é a ideia de dialética do senhor do escravo, ou a dialética entre opressor e oprimido, a relação entre opressor e oprimido. O opressor é o nome que se dá à pessoa que se beneficia com a opressão, com esse sistema, com essa estrutura de opressão, tá? Porém, apesar de se beneficiar, ele também sofre com ela, tá? A pessoa que mantém o sistema opressor, ela tem que se dedicar àquilo, tem que dedicar tantas coisas àquilo, que ela também vai perder alguma coisa da sua própria existência, porque ela não vai poder ser algo diferente daquela relação que ela criou. Ela tem que manter uma relação opressiva.
Uma pessoa preconceituosa, por exemplo, não pode ser uma pessoa não preconceituosa. Às vezes é difícil ela se livrar do preconceito.
Ela tem que, bom exemplo, ela tem que manter tanto esforço naquilo que ela acaba limitando sua própria identidade a executar essa opressão.
E aí, o dia que aquilo ali se torna politicamente incorreto, ela tem uma dificuldade muito grande de se deixar superar, digamos assim, aquele preconceito. Às vezes ela até esconde, acho que não, eu sou preconceituoso, mas você percebe que a pessoa tem ali um preconceito.
É, o oprimido fica claro, né? Ele é o que mais perde com a opressão, justamente porque sofre com ela. Com a opressão, a opressão o limita de ser alguma coisa, ou de se expressar, ou então o impede de passar certo nível de quem ele é. Ele fica preso a um. Ao que ele já conseguiu e não consegue passar aquilo. Beleza, esse daqui. Aqui tem uma questão curiosa que é interessante, que é o oprimido pode aspirar a ser opressor. Você está nessa relação de opressor e oprimido, quem está sofrendo com isso pode pensar que a sua libertação e a sua forma de mudar as coisas é o dia que ele for oprimido, opressor, o dia que ele tiver essa hierarquia dessa posição. O problema é que a opressão nunca acabará se os oprimidos se tornarem opressores, porque outras pessoas terão que ser oprimidas e continuam o ciclo. Mas isso acontece porque muitas vezes o oprimido já é tão historicamente oprimido que não vê alternativas de lidar com aquela situação, né? A não ser se tornar opressor, que é o que acontece em certas comunidades que, ao ganharem poder, né, acabam oprimindo outros, né? Se transfere para um outro grupo. Como é que faz se fica nessa relação? O oprimido pode virar opressor, o opressor pode virar oprimido? A saída para isso, eu não vou explicar porque está ficando muito complexo aqui, mas basicamente é o seguinte: precisa surgir uma terceira ideia. O opressor e o oprimido, para sair dessa relação, precisam não se dar as mãos, porque eles não vão se dar as mãos. E o opressor deixará de benevolência de ser opressor, mas os oprimidos vão ter que forçar a relação com o opressor para não se tornar opressor, mas surgir algo novo, uma outra cultura, uma outra forma de se relacionar, uma outra forma de criar na sociedade. Seria a síntese dessas ideias. Isso não é simples e não dá para aprender, né? Isso aqui a gente nem vai entrar como a solução das coisas. É somente que nessa visão sobre opressão existe uma saída, só que a saída tem que acontecer na prática, né? Que é uma coisa que até surgiu na aula passada também. Nessas aulas a gente não consegue superar opressões, mas a gente consegue no mínimo criar consciência das opressões. Pessoal, essas são as ideias básicas. O que vocês acharam disso? Louco? Diferente? Estranho? Porque o termo opressor, né, surgiu no debate público, em virtude de certas figuras políticas, de uma maneira bem relaxada, assim, né? Como se fosse qualquer coisa. Esse seria um conceito mais trabalhado, enfim, só numa explicação inicial. A ideia de trabalhar com a interação, o link dela, está porque... aqui um exemplo, né? No nosso artigo da aula passada, a gente falou que existem tecnologias que são opressivas. Ou seja, acabei de falar, a opressão, enquanto estrutura, ela se manifesta em várias coisas. Nessa estrutura de sala de aula, pode se manifestar na modo como os professores se comportam, no modo como a gente fala, né, no jeito que a gente fala, mas também nas tecnologias, nos objetos e no design. Um exemplo de tecnologia opressiva, e dela a tecnologia opressiva e não opressora, porque quem é opressor é sempre um ser humano, ou um conjunto de seres humanos. A tecnologia, ela não pode ser opressora, ela pode refletir e manifestar opressões, servir para a opressão, mas ela não é opressora, ela é opressiva. Isso daqui é uma categoria que a gente vai usar até o final do semestre. Um caso que eu tive o privilégio de analisar, a partir de eu peguei um estudo de outra pessoa, e daí, utilizando esses conceitos, é de operadoras de telemarketing. Uma coisa que todo mundo não gosta, né? De conversar com operadoras de telemarketing, telefone, geralmente está cobrando coisas ou oferecendo coisas. Porém, se você pegar o dia de trabalho das pessoas, é de intensa pressão. Alguém que já trabalhou ou conhece alguém próximo que trabalhou?
Cobrança ainda. Você estava vindo, o pior que tem que ser minha vida.
É?
Sério. Foi trabalhei por 2 semanas e fui demitido.
Então, pode contar um pouquinho?
Cara, eu não sei dizer, assim, tipo, eu lidava com muita gente me xingando o tempo todo, sabe? Só de ligar pra lá e falar que, assim, tipo, ah, então, eu tô ligando aqui na loja das compras, não sei o quê, já tinha gente que ligava na cara, já tinha gente que se ia mentindo, já tinha gente que se ia me xingando, e foi por isso que eu não durei.
Mas como é que você se sentia?
Muitas vezes eu queria devolver. porque eu sou muito explosivo.
Entendi.
Então, eu não tenho que não ia durar lá. ou eu me demitia, ou alguém ia me demitir daqui um mês no máximo. Então.
E essa pressão que você sentiu ali, como é que era participar? Que ponto a tecnologia participava disso?
Assim, né? Tipo, as pessoas que eu tinha que ligar eram me dadas automaticamente, né? O sistema me dava. Posso ligar pra isso aqui agora.
Então era uma tela que apareceu.
Sim.
Já discava pra você?
Oi?
Já discava pra você?
Eu só tinha que apertar o botão pra ele discar, porque às vezes eu pensei alguma coisa que tinha que escrever, alguma coisa, daí eu tinha um tempinho, né? Mas era tipo.
Então você tá no seu trabalho, é? Você tá no computador, tem número e você vai apertando o número e falando.
Uhum.
Né? Apertando o número e falando, você tinha metas?
Tinha. Assim. Eu não cheguei a ver muitas coisas de meta
porque
eu não lá, né? Mas tinha nessa minha área de cobrança dessa loja, tinham 8 pessoas e eles tinham meio que uma competição para ver quem que conseguia mais dinheiro de volta, sabe? Daí, tipo, o número 1 sempre ganhava uma bonificação. Não sei como é que funcionava, mas eu sei que não sei isso, né?
Então, eu peguei tem um estudo num livro chamado Infoproletários, que o pessoal estava estudando nesse artigo, era só questão do telemarketing no Brasil, e tem um perfil específico, e você não está nesse perfil específico, de pessoas que se dão bem nesse tipo de trabalho. Que é, tipo, é um trabalho que tem bastante pressão, né? Pressão de tempo, de metas, de eficiência, ele é bastante informatizado, porque, por exemplo, não deixa você o tempo de você discar, já é automático o sistema, já tem os telefones, você não escolhe muita coisa, você só fala com as pessoas, porque não deu para te automatizar isso ainda. É um trabalho com bastante pressão, então, dos companheiros, das pessoas, né, dessas metas, certo? Não dá tempo de você fazer muitas coisas no intervalo também, porque você tem que ficar ali no telefone o tempo todo. E o perfil de pessoas que esse estudo identificou eram dois tipos de pessoas que eles preferiam para ser assistente de telemarketing, né, operador de telemarketing. No caso, eram homossexuais. E por quê? Porque geralmente são rejeitados por causa de aparência, por causa de forma de se posicionar em outros espaços. E no telemarketing, como as pessoas já foram excluídas de outros espaços, as pessoas estão procurando um local no mercado de trabalho, né? Ela aceita mais trabalhar num lugar com bastante pressão. E outra era mulheres casadas. Mulheres de mais idade casadas.
Eu era o único cara lá.
É?
Eu era o único cara lá.
E não durou?
Não.
Então, por que mulheres casadas? E é gente de mais idade. Porque
estão acostumados a serem xingados?
Nossa.
Pode ser, né?
Eu pensei que era porque elas não aceitam tanto sério também. Nossa.
Na verdade, é um pouco contrário, porque elas acabam aceitando mais coisas. Justamente porque, como elas, geralmente, o perfil que esse estudo relatava, né? Que eu estou pegando. Como elas, em casa, elas geralmente são negadas a trabalhar fora. E elas têm a vontade de trabalhar fora, né? Mas mesmo assim, tem que cuidar de filhos, né? Tem que ter um marido. Quando elas vão trabalhar fora, elas têm muito medo de não conseguir e entrar no trabalho e dizer depois que não conseguiu ficar. Por isso elas aceitam mais a pancadaria do dia a dia, justamente pela vergonha que teriam de voltar para casa e dizer que não conseguiram trabalhar fora.
Isso é horrível.
É foda.
É muito horrível.
Mas agora consegue ver como a tecnologia está no meio dessas questões, né, ajudando a forçar ir para certo perfil de pessoas, né, como opressiva e não opressora, mas esse sistema se beneficia de uma série de opressões que acontece em outros espaços, ele encaixa. Né? Por isso não é fácil de ver essas questões. Né? Mas elas estão ali, estão permeando vários sistemas que a gente utiliza. Né? Talvez vocês tenham uma experiência com os sistemas acadêmicos, de como eles direcionam e utilizam os tempos de vocês.
Mas eu, tipo, do ponto de vista assim, é bem pessoal, eu acho que o sistema acadêmico, ele tenta, sabe? Ele tem um padrão que deve ser seguido porque ele vê objetivos, sabe? Tipo, o próprio sistema, ele organiza você para um objetivo. Isso aí, quem está oprimido é quem está. Tipo, o sistema acadêmico, por exemplo, eu não acho que ele está se aproveitando de problemas sociais, assim, problemas com ele. Ou ele tem uma fonte, tipo, ele tinha dado uma fonte de marketing. Mas, tipo, parece que o sistema acadêmico, ele não se aproveita de sabe, dessas opressões. E aí, tem muito uma pessoa por trás de quem teve essa ideia para essa... Parece que não consegui falar nenhuma frase inteira hoje. Eu falei de fora.
Tá, vou dar um exemplo que eu conheci. Então, tentando tratar com um pouquinho mais de propriedade nos exemplos meus, porque eu sou bem privilegiado, assim, por questão de raça, cor, gênero, né, orientação. Mas é que eu tive um aluno trans, que, por exemplo, ele, até pouco tempo, ele não pôde, no momento, afirmar a identidade dele aqui. Então, eu, ao contrário, teve a identidade dele negada ao longo de todo o período da parede.
Mas mudou. E ele não estava se aproveitando dessa condição dele para conseguir algo em troca. Ele estava continuando uma coisa que já existia. Aí eles estão, tipo, previamente calculando estrategicamente quais são as opções disponíveis e como podemos utilizar isso da melhor maneira possível para o nosso
bem. Por que não incluiu uma opção no cadastro do sistema desde o começo?
Agora já tem, tem.
Não, agora tem você poder fazer o pedido depois, que esse aluno foi o primeiro do curso de design a fazer o pedido de mudança no sistema do nome, né, para você mudar o nome social. Mas é... daí que tá. Se a gente tratar como normal, a gente normatiza as coisas como elas estavam seguindo o que é normal. E o normal é você ter essas opressões rodando. Entende? Como, por exemplo, você não considerar importante. Ou como é minoritário, são só algumas pessoas. Isso se aplica desde mulheres de metade da população até grupos que realmente são pequenos de proporção.
Eu não sei, eu acho que são coisas muito diferentes, assim, porque isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, sempre está em desenvolvimento. Eles estão mudando, eles estão evoluindo junto com o tempo, então quando eles percebem, ou quando eles são forçados a perceber, eles mudam. Isso é uma coisa que já existe.
Então, vamos só pegar isso aqui. Como é que é forçado a perceber? Entende? O momento é esse de mudança. Entende? Não acontece naturalmente. Provavelmente tem pessoas que estão lutando por isso, falando dessas coisas. Eu acho que a gente não precisa entrar no mérito do que acontece aqui na PUC, especificamente, mas as tecnologias estão ao serviço de alguma coisa. Né? E o nosso objetivo daí vai ser encontrar essas coisas e propor como que a tecnologia pode humanizar mais. E essa é uma pergunta diferente do que a gente está acostumado no curso de, por exemplo, como é que a gente pode tornar as coisas mais rápidas, mais eficientes, mais fáceis de usar. Agora, uma pergunta diferente seria como que a tecnologia pode humanizar ou participar desse processo de humanização, porque não é a tecnologia que está humanizando, né? São as relações de pessoas, entre as pessoas que está se tornando mais humana. Oi? Ficou pesado esse assunto?
Não,
talvez a gente tenha que pegar a grande pressão e reduzir um pouco a carga de tipo, ninguém pode ser opressor, ninguém pode ser oprimido, para a gente conseguir trabalhar com esses conceitos, né? E reconhecer também como a gente participa das coisas, né? Desses processos. A gente vai estar na posição de opressor às vezes. Isso é mais benéfico que a gente tire a carga de que só os maus, os distantes que estão lá pensando de forma maquiavélica como que vão reproduzir a opressão dos outros e trazendo para o cotidiano, porque está participando do cotidiano. Só se a gente consegue denunciar e mudar também. Né? Inclusive as nossas práticas com tecnologia. Quantas coisas a gente pode fazer que reforçam... Vou dar aquele exemplo do evento. Lembra do formulário do...
Ah, sim. A gente foi se inscrever num evento de software livre que estava sendo organizado aqui na PUC. E aí a gente notou que no cadastro de participantes, a opção sexo masculino já vinha selecionada por default, o padrão. Aí você fala, bom, tudo bem, né? A maior parte do público é homem, né? Então faz sentido, né? Uma otimização para os homens, porque isso significa que já era, digamos, reconhecido pelos organizadores que isso era um problema, falta de mulheres. Os organizadores queriam ter mais mulheres, mas sem querer querendo, acabaram reproduzindo um padrão no formulário que tornou o cadastro da mulher, pelo menos, um clique a mais necessário. Quer dizer, um clique a menos conveniente do que para o homem.
Não faz nem sentido, né? Porque não anda nem ordem alfabética.
Então não tem uma desculpa, digamos assim, né? Foi feito ali basicamente uma coisa que a pessoa que fez nem percebe que ela estava sendo agindo como opressor, né? Mas tá.
É, tá reproduzindo a opressão. Daí a gente vai pegar essa pessoa, xingar ela, etc. Não, a ideia é que a gente conseguiu mudar o sistema, porque mesmo se eu pegar uma única pessoa que fez o cadastro e só mudar ela, é um avanço, mas não muda a opressão, ela vai continuar acontecendo.
Então, percebo que a maior parte do tempo as opressões se reproduzem de maneira inconsciente, né? As pessoas, ou de baixa consciência, a pessoa não sabe que ela está sendo oprimida ou não sabe que está atuando como opressora. Nesse conceito que a gente está passando aqui.
Até porque atuar como normal é a melhor forma de se oprimir. Que as coisas pareçam normais, que daí você não tenha você tenha pessoas que defendam aquilo, que não pareça que é um problema, que sempre é assim. Né? Por isso que é histórico também, porque se a gente não voltar um pouquinho para trás na opressão, a gente não consegue ver como ela surgiu. Daí parece sempre normal se a gente olhar só agora como as coisas são. Né? Por exemplo, aqui na sala não tem ninguém oprimindo ninguém. Tá todo mundo de boas, aqui é uma relação neutra.
Será?
Olha, pode dar uma risadinha de bosta aí.
Vamos dar um tempo aí de descanso?
Tá, tá. Vou olhar aí.
Não, dá pra fazer um intervalo.